Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Soul. Como o Cérebro Cria, o Poder da Criatividade Humana para Transformar o Mundo é um livro de divulgação científica escrito por Anthony Brandt em parceria com David Eagleman. A obra investiga a criatividade como uma capacidade central da espécie humana, articulando neurociência, arte, tecnologia e observação do cotidiano para mostrar como novas ideias surgem, se desenvolvem e se refinam. Em vez de tratar a invenção como um dom raro e misterioso, o livro descreve padrões comuns por trás de criações aparentemente muito diferentes, como objetos úteis, obras musicais, imagens artísticas e soluções de engenharia. Seu objetivo é explicar o mecanismo da inovação de modo acessível e, ao mesmo tempo, rigoroso, mostrando que a criatividade não se limita ao campo artístico, mas estrutura transformações culturais e tecnológicas. Também há uma dimensão prática clara. O livro sugere que a criatividade pode ser estimulada, ensinada e ampliada por meio de ambientes e experiências que favorecem experimentação e combinação de ideias. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a criatividade como processo comum entre arte, ciência e tecnologia. Um dos principais méritos do livro é recusar a separação rígida entre criatividade artística e criatividade técnica. Brandt e Eagleman apresentam a inovação como um conjunto de operações mentais que aparecem em áreas distintas. Mesmo quando os produtos finais parecem incompatíveis entre si, a lógica é que um quadro, uma sinfonia, um novo objeto de uso cotidiano ou uma solução de engenharia dependem de processos parecidos de recombinação, adaptação e refinamento. Isso desloca o foco do talento excepcional para os mecanismos gerais que permitem inventar, em vez de tratar a criatividade como uma exceção. A obra descreve como parte do funcionamento normal do cérebro humano. Essa abordagem é útil porque ajuda o leitor a perceber continuidades entre domínios que costumam ser estudados separadamente. Também reforça a ideia de que inovar não é apenas gerar algo totalmente inédito, mas reorganizar o que já existe de modo mais eficaz, expressivo ou funcional. Em segundo lugar, o software da inovação e as rotinas cerebrais que sustentam novas ideias. O livro usa a expressão software da inovação para explicar que a criatividade não surge do nada, mas de rotinas mentais recorrentes. Essa imagem é importante porque transforma a invenção em um fenômeno analisável, composto por estratégias de exploração, combinação, ajuste e reinterpretação. Em vez de idealizar a inspiração como um lampejo inexplicável, os autores mostram que a mente criativa trabalha sobre materiais prévios e opera por variação contínua. Isso significa que novas ideias normalmente nascem de algo já existente, seja um objeto, uma forma, um padrão ou uma tradição cultural. A consequência prática dessa visão é relevante. Se a criatividade depende de processos, ela pode ser desenvolvida, observada e treinada. O livro insiste que a inovação é menos uma ruptura absoluta do que uma reorganização inteligente de elementos conhecidos. Essa perspectiva também ajuda a reduzir o medo de começar, pois indica que criar não exige partir do zero, mas aprender a manipular, distorcer, cruzar e melhorar estruturas que já fazem parte da experiência humana. Em terceiro lugar, as artes como campo de treino para a imaginação e a flexibilidade mental. Outro ponto decisivo da obra é a defesa das artes como espaço privilegiado de formação criativa. Os autores argumentam que práticas artísticas desenvolvem capacidades essenciais para a inovação em qualquer área, porque treinam percepção, experimentação, tolerância ao erro e disposição para reorganizar formas conhecidas. A arte aparece assim não como atividade decorativa, mas como laboratório mental para a criação. Essa tese tem impacto educacional claro ao valorizar música, desenho, teatro e outras linguagens. O livro sugere que escolas e instituições podem fortalecer a imaginação e a capacidade de resolução de problemas. A criatividade, nesse sentido, não é um talento restrito a poucos, mas uma competência cultivável por meio de exercícios de percepção e recombinação. A importância desse argumento vai além do ambiente escolar, porque também esclarece por que experiências artísticas podem beneficiar profissionais de campos técnicos, científicos e organizacionais. O livro defende, de forma consistente, que a exposição às artes amplia a elasticidade do pensamento e prepara o cérebro para encontrar soluções menos óbvias. Em quarto lugar, criatividade como força social e crítica à exclusão de potenciais inventivos, a obra também aborda a criatividade como um recurso social que depende de acesso à diversidade e oportunidade. Um dos argumentos mais fortes apresentados no livro é que a exclusão de pessoas por gênero, cor, etnia, renda ou sexualidade não é apenas injusta, mas também improdutiva do ponto de vista cultural e inovador. Ao restringir quem pode participar da produção de ideias, a sociedade perde possibilidades reais de avanço. Essa leitura amplia o tema da criatividade para além do indivíduo e o insere em contextos institucionais e políticos. O livro sugere que a inovação coletiva nasce quando diferentes experiências conseguem dialogar e contribuir para a mesma esfera criativa. Em vez de celebrar apenas gênios isolados, a obra enfatiza ecossistemas de criação. Isso é especialmente relevante em um momento em que se discute diversidade como fator de desenvolvimento. A tese central aqui é concreta: quanto mais amplo o acesso à educação, às artes e à participação cultural, maior a chance de surgirem soluções inesperadas para problemas complexos. Por último, exemplos concretos de invenções humanas e o que eles revelam sobre aperfeiçoamento, o livro se destaca também pela escolha de exemplos amplos e concretos, que vão de guarda-chuvas e calendários a sinfonias, estádios e projetos espaciais. Essa variedade não serve apenas para ilustrar ideias de maneira didática, ela mostra que a criatividade atua tanto em objetos utilitários quanto em sistemas simbólicos e obras estéticas. O ponto comum é que tudo isso foi concebido, desenvolvido e aperfeiçoado ao longo do tempo, o que evidencia a natureza cumulativa da inovação. Poucas invenções nascem prontas. A maior parte passa por testes, ajustes e mudanças sucessivas. Esse enfoque ajuda o leitor a entender que a criação humana é incremental e histórica, não apenas súbita. Também revela que o aperfeiçoamento é parte essencial do processo criativo, e não um aspecto secundário. Ao reunir referências familiares e inesperadas, o livro torna visível a mesma lógica de transformação em diferentes escalas da experiência humana, mostrando como a mente cria ao adaptar o mundo existente para novas necessidades, desejos e contextos. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em neurociência, criatividade, inovação, educação e cultura, especialmente para quem deseja uma explicação acessível, mas intelectualmente séria, sobre como surgem novas ideias. Também é útil para professores, estudantes, profissionais de áreas criativas e pessoas envolvidas com desenvolvimento humano, porque oferece uma visão prática da criatividade como habilidade treinável, e não como privilégio de poucos. Seu valor está em unir duas perspectivas que nem sempre aparecem juntas: à análise do cérebro e à observação das artes como espaço de experimentação. Em comparação com livros de autoajuda sobre criatividade, ele é mais rigoroso e menos prescritivo. Em comparação com obras puramente acadêmicas, é mais legível e abrangente. O resultado é um texto que explica a inovação de forma concreta, relacionando mecanismos mentais, repertório cultural e contexto social. O diferencial mais marcante é a capacidade de mostrar que inventar não é romper com o passado, mas trabalhar com o que já existe para produzir combinações mais úteis, expressivas ou transformadoras. Se você quiser apoiar Anthony Brandt, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!